Nova edição do Boletim de Conjuntura Industrial da Esalq, a Escola Superior de Agricultura da USP, aponta que a confiança empresarial, alimentada por políticas pontuais, não é? Aqui a gente vai explicar, tem diminuído. Há ainda um retorno ao status de atividades em suspenso, não é? Dados também apontam para essa questão. E de outro lado, alguns preços dos metais levam a alguma melhora na comercialização de aço. A gente quer entender o que é que levou esse cenário de arrefecimento, se há aí alguma luz no fim do túnel, algum dado que possa apontar para uma melhora do cenário neste segundo semestre, não é? Em relação à questão industrial. Nosso convidado, professor Dr. Carlos Vian, Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio USP. Obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção. Professor Carlos, primeira questão. O cenário do segundo semestre apresenta diferenças em relação ao primeiro semestre?
No primeiro semestre, acho que as expectativas, né, dos empresários com algumas ações, né, a retomada da discussão da reforma tributária, a discussão da possibilidade de se implantar uma política industrial mais efetiva, isso trouxe uma expectativa um pouco mais positiva e percebeu-se uma pequena melhora nos índices de confiança. Só que agora com a entrada aí do segundo semestre, a gente começou a perceber que há uma certa morosidade, vamos dizer assim, na discussão, na possibilidade de implementação realmente de todas essas medidas, né? A reforma tributária está sendo bastante debatida, né? Com aspectos aí que envolvem determinados setores. A gente, na política industrial, a gente ficou praticamente até o momento no discurso, né? Se falou lá atrás muito de uma neoindustrialização, de que buscaríamos uma economia mais ligada aí com a bioeconomia, com a economia verde, mas até agora nós não vimos medidas mais efetivas, né? Há até um fato bastante interessante, que é um pouco da ligação desse discurso aí da economia verde com a própria implementação da reforma tributária, né? De que haveriam incentivos para produtos mais sustentáveis, só que como tudo ainda está um pouco em suspenso, a indústria continua em compasso de espera, vamos dizer assim. Então, a gente percebe que a confiança ela caiu um pouquinho, né? Em alguns setores tem uma pequena melhora, mas alguns indicadores econômicos também, eles mostram essa mesma estagnação, vamos dizer assim, né? A gente vê pequenas variações apenas em alguns setores em termos de aumento de produção, mas, em geral, aparentemente, a gente está em compasso de espera. Esse tem um problema, porque se nós não estamos crescendo, não temos investimento, a gente acaba tendo, com o passar do tempo, impacto no emprego. E o único setor mais dinâmico um pouco nos últimos anos, em termos de geração, nos últimos meses, desculpe, em termos de geração de emprego, acabou sendo o setor de serviços, né, que empregou um pouco mais de pessoas. Só que no setor de serviços, em geral, são empregos com uma remuneração menor, às vezes, do que na indústria, e também empregos, às vezes, que exigem uma qualificação um pouco mais baixa. Então, nisso as coisas vão se acumulando. A gente não cresce, a gente entra num círculo vicioso. A gente não cresce, a gente acaba com o tempo tendo problemas de emprego, desemprego vai se acentuando, e uma dificuldade para superar essa crise econômica que nós estamos vivendo vão ficando maiores.
Especialmente no setor industrial, né, professor, que já sofre de problemas há muito tempo, né? O que o senhor disse, a roda não gira no ritmo necessário, porque se não cresce, não investe. Então, não investe, não acelera esse processo. Enfim, é uma coisa leva à outra. É, como o senhor disse, o setor industrial já vem sofrendo e não é de hoje. E o senhor falou da mão de obra qualificada e de outras questões que o senhor pode, inclusive, explicar melhor.
Nós temos o setor industrial brasileiro já vem aí, pelo menos duas décadas, sofrendo com problemas de competitividade, né, com problemas de inserção internacional, uhum. e isso vem se agravando, né? A gente tem algumas pesquisas divulgadas recentemente, principalmente de órgãos da indústria, mas também do IPEA, que mostram um pouco dessa situação, né? Então, o Brasil tem um problema grave em termos de produtividade, principalmente na indústria. Em outros setores ela até cresceu, principalmente no agro. A gente tem um problema de um parque industrial hoje envelhecido, né, com máquinas que já deveriam ter sido substituídas, mas não são, um pouco em função da incerteza. E então, com o passar do tempo, esse atraso, né, vai aumentando, e a dificuldade depois de a gente se tornar competitivo vai ficando cada vez mais difícil, né? E agora, com esse mundo que a gente está vivendo aí, com bastante incerteza geopolítica e com uma necessidade de reorganização da indústria no mundo que a gente está vendo, existe uma janela de oportunidade. Mas que eu acho que o Brasil está sendo um pouco lento, talvez, em discutir como aproveitar essa janela de oportunidade. A gente até falou agora bastante no primeiro semestre de energia verde e de algumas oportunidades, mas ser um país com produção de energia limpa e barata é importante, mas a gente precisa ter uma indústria para demandar atividades comerciais que demandem essa energia, né? E que possam depois colocar produtos aí no mercado internacional. Uhum. Esse passo de discutir em que setores vão ser investidos, se a gente vai atrair capital internacional, como vai ser essa atração, isso ainda está bastante lento. Mas o mundo não está sendo lento, então nós corremos um risco aí de ficar para trás.
Né? Mais uma vez perder.
Infelizmente,
mais uma vez perdeu uma boa oportunidade, é isso. Agora, professor, em relação a uma fotografia mais detalhada, né? Porque a gente falou da indústria como um contexto geral, conjuntura industrial, e queria que o senhor abordasse um pouquinho algumas áreas, alguns setores, por exemplo, a produção da indústria de transformação. O que aparece ali se a gente olhar essa fotografia com mais detalhamento?
Então, quando a gente olha para a parte de produção, né, de comércio, produção de aço e própria produção da indústria de transformação, a gente vê que nos últimos meses, né, o que tem pautado é aí uma certa estabilidade, né, em alguns setores com pequenas quedas. Né? Então, um indicador que a gente costuma usar bastante para falar sobre isso é a questão, as horas trabalhadas ou o número de empregos. Uhum. Por exemplo, a indústria de transformação, ela tem tido uma certa estabilidade aí nos últimos meses que a gente analisou. O último dado que nós temos é de julho, né? Então, desde metade do primeiro semestre vem com uma certa estabilidade. Alguns setores tiveram alguns movimentos, por exemplo, de veículos, ele teve um pequeno aumento em função daquela política de venda, né, de incentivo às vendas com redução de impostos, né? Mas para julho já, como a gente já percebeu, que houve novamente uma pequena queda. É um produto caro, né? Que as pessoas hoje, nessa situação de crise, está com demanda relativamente mais baixa. Uhum. Né, o setor de máquinas e materiais elétricos, ele teve também um certo crescimento em meados do semestre passado e vem estável de lá para cá, né? Então, é esse processo que a gente está vendo. O aspecto positivo é que talvez na maioria dos setores, pelo menos nos últimos meses, a gente não está vendo mais uma queda tão generalizada e tão contínua quanto vinha anteriormente. Mas esse compasso de espera e essa estabilidade nos indicadores é preocupante, principalmente que nós estamos indo agora para o último trimestre do ano.
Sim.
Uhum. Geralmente é um trimestre em que há um certo crescimento, ou a gente já deveria estar vendo um certo crescimento em função de vendas de fim de ano, mas nós não estamos vendo isso. Então, é um indicador de que talvez a demanda produtos industrializados no fim do ano não vai, talvez, ser tão grande quanto foi em anos anteriores.
Uhum. Já ia lhe perguntar, para a gente começar a concluir a nossa conversa, se há algum elemento que aponte ali no fim do túnel para uma melhora ou para uma retomada no ano que vem, mas parece tudo muito, talvez as discussões, como o senhor disse na introdução da nossa conversa, que dão base, que são pano de fundo a essa situação toda dos setores, né, no país, que é a reforma tributária, e a gente sabe que impacto isso pode ter. Com tudo isso estagnado, talvez essa luz do fim do túnel aí não apareça, né? E aí a gente jogue mais uma vez o problema para frente, com a retomada, enfim, o ano que vem. Não sei que fatores podem influenciar nessa melhora, professor?
Então, eu acho que vai depender bastante do andamento dessas decisões, dessas políticas. Se a gente realmente desenhar uma política industrial efetiva, uhum, uhum, que incentive realmente, né, os investimentos, do bom andamento que vai ter aí para a proposta da reforma tributária. Mas a reforma tributária, no começo, ela talvez gere um pouco de confusão. A gente vai ter um aprendizado, né, com essa troca aí de como recolher os impostos. E uma possível melhora, talvez, né, esperamos que aconteça, mas está ficando cada vez mais difícil no cenário internacional, né, de uma melhoria aí dessas discussões geopolíticas, porque o Brasil
preocupante,
depende muito,
não é?
das uhum, exportações, né? Então, é, se houver uma melhora do cenário internacional, talvez a gente possa avançar um pouco. Mas hoje eu diria que a incerteza é bastante grande, e a luz lá no fim do túnel é bem pequenininha.
Eleições nos Estados Unidos, guerras em curso, sem nenhuma perspectiva de solução, é um cenário... É um cenário geopolítico bastante preocupante, que sim tem alguma influência, né, professor? Porque quando você não tem estrutura interna fortificada, aí, como é o caso da indústria, que precisa, né, de uma melhoria há muito tempo, aí os fatores externos, eles podem ter grande impacto, é isso, né?
Sim, eles podem ser impactantes, né? Porque uhum, isso interfere no comércio internacional, interfere na logística, uhum, interfere nos custos, né, de exportação, via fretes e... como eu disse, essa mudança geopolítica está relocalizando a indústria. E até o momento o Brasil está fora. Né? A gente está vendo a indústria olhando, por exemplo, aqui na América Latina, para o México, mas no Brasil a gente não vê anúncios de novos investimentos. Né?
Tá aí, portanto.
Então, precisamos nos mexer.
Tá aí o quadro, né? São dados tirados da edição mais recente do Boletim de Conjuntura Industrial da Esalq. Conversei com o professor Carlos Vian, que é do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP. Muito obrigada, viu, professor? Boa semana.
Eu que agradeço. Boa semana a todos.